grandes preocupações da FAO relativamente à área, que, em particular da FAO, mas não apenas da FAO, do sistema das Nações Unidas como um todo, no que diz respeito às questões vinculadas com a agricultura e a alimentação, sempre se prenderam com a questão da subnutrição, nos seus vários níveis, aquilo que nós normalmente designamos como fome, mas também com, e isso é uma grande epidemia, eventualmente mais recente, mas que atinge todos, que tem a ver com as questões relacionadas com a sobrealimentação, ou seja, a obesidade e as doenças relacionadas. No contexto desta pandemia, as grandes preocupações das Nações Unidas como um todo têm a ver essencialmente com o facto de se verificar que a pandemia e, sobretudo, as medidas que se tomaram para e tomam para, de alguma forma, fazer algum tipo de controle sanitário da epidemia, mas também, obviamente, as medidas que se tomam depois para mitigar um pouco os seus impactos, sejam medidas que possam contribuir para acelerar uma série de trajetórias que já se vinham sentindo. Por outras palavras, a epidemia provavelmente não vai causar uma mudança naquilo que já se vinha assistindo. O que vai é provavelmente acelerar a intensidade daquilo que já se vinha assistindo. Por outras palavras, a epidemia vai acelerar e aumentar o número de pessoas, obviamente, que vão estar em situação de pobreza e como tal, vão estar, obviamente, à beira da subnutrição e da fome, e vai provavelmente fazer com que aquelas que têm menos rendimentos para se poderem alimentar, alimentem-se inadequadamente e acabem, eventualmente, por ter uma série de doenças acrescidas relacionadas com a alimentação, nomeadamente aquelas mais conhecidas como hipertensão, diabetes e vários tipos de cancro. Estas são as grandes preocupações das agências das Nações Unidas como um todo no contexto da pandemia.
Mas há indicadores e há projeções em termos de números.
Há vários indicadores e projeções, mas importa sublinhar o seguinte. Todos os indicadores e projeções que podem ser veiculados variam, obviamente, em função de cenários. E variam em função de cenários que dependem, por sua vez, da intensidade e da duração, quer da pandemia em si mesmo, quer das medidas para fazer o seu controle sanitário. O que neste momento é extremamente difícil de prever. Agora, o que nós podemos à partida pensar e ajuizar é que nos países e nas regiões onde as grandes preocupações relacionadas com a fome já existiam, isso vai aumentar, em alguns casos prevê-se que possa eventualmente duplicar o número de pessoas com fome e subnutridas, e vai também, obviamente, aumentar exponencialmente a pobreza, levando a que haja, obviamente, milhões de pessoas que antes não estavam nessa situação e que, como tal, vão ser fortemente impactadas por isso. Há projeções, digamos, variadas em relação ao mundo como um todo, mas também, e em particular, com os países da Cplp. As últimas que eu próprio pude, de alguma forma, corrigir relativamente aos países que compõem a comunidade dos países de língua portuguesa, indicavam, e com base em cenários, que nós poderíamos eventualmente estar a considerar, no mínimo, cerca de 25 milhões de pessoas que poderiam vir a estar à beira da fome, mas esse número poderia atingir facilmente 50 milhões no conjunto dos países em função das consequências da pandemia. Isto depende, naturalmente, da intensidade e da duração das medidas sanitárias e, obviamente, da duração de todo este problema, que ninguém consegue neste momento predizer com muita exatidão.
No caso dos países de língua portuguesa, há dados preocupantes?
Há países com situações mais complicadas, naturalmente, do que outros. Países como, por exemplo, Cabo Verde, países insulares, onde Cabo Verde é um exemplo, até São Tomé e Príncipe, muito dependentes das importações de alimentos, são naturalmente, e também muito dependentes das receitas do turismo. São países, obviamente, onde a pobreza vai expandir-se exponencialmente, obviamente, e, por outro lado, o custo dos alimentos está uma certa tendência a aumentar, na medida em que há, não diria propriamente interrupções, mas há uma série de distúrbios nas cadeias alimentares e logísticas que levam naturalmente a que o acesso desses países aos alimentos façam que se preveja uma alta de preços dos alimentos. Portanto, estes países estarão particularmente debaixo da tempestade perfeita, uma diminuição de receitas e, por outro lado, um aumento dos custos para poderem proporcionar uma alimentação aos seus habitantes. Países como Angola e Moçambique têm também uma situação extremamente complicada por duas razões. Primeiro, porque são países que durante as últimas décadas investiram muito pouco na agricultura e na alimentação. e, por outro lado, são países que dependem muito das receitas da exportação de produtos energéticos, caso do gás e do petróleo, cujos preços no mercado internacional nunca estiveram tão baixos. Ou seja, o resultado final é também, obviamente, um aumento brutal da pobreza, sem que esses países tenham as condições, obviamente, de estabelecer políticas de proteção social que amorteçam esse impacto. Timor-Leste estará, eventualmente, na mesma situação, um pouco próxima aos países insulares, mas também numa combinação com Angola ou com Moçambique, já que tem uma certa dependência da exportação e das receitas do petróleo, e todos eles têm um fator em comum que é muito preocupante, é que o peso da economia informal nestes países suplanta grandemente 50%, pode variar entre 50% e 90% da população, o que significa basicamente que medidas de restrição sanitária para que as pessoas não possam trabalhar nas suas atividades formais, ou porque os estabelecimentos se encerraram, ou porque eventualmente são vendedores ambulantes e não o podem mais ser, fazem com que essas pessoas fiquem basicamente sem rendimentos nenhums. Portanto, eu diria que o peso da economia informal, a dependência da importação de alimentos, cujos preços podem, obviamente, aumentar e têm estado a aumentar no mercado internacional, a falta de políticas de proteção social, estes três fatores conjugados com a baixa no mercado internacional dos tradicionais produtos de exportação destes países, geram uma tempestade perfeita em termos de consequências sociais e materializam depois, obviamente, nas questões relacionadas com a fome.
Esta pandemia e o seu impacto remete-nos um pouco para a atualidade e pertinência da encíclica do Papa Francisco, a Laudato Si, dedicada à ecologia, um grande apelo à ecologia integral, portanto, todas as dimensões da vida humana. Mas parece que o Papa não terá sido muito ouvido. Foi preciso vir um vírus para pôr algum equilíbrio e bom senso?
Eu espero que, de facto, o vírus consiga colocar algum equilíbrio e bom senso nisto tudo, ou pelo menos que, depois que esta pandemia passe, e todos nós esperamos que passe, eventualmente essas palavras do Papa venham, de facto, a materializar-se em ações mais concretas, porque elas fazem todo o sentido. Na realidade, seria interessante pensarmos que a questão central é como nós estamos a produzir alimentos e que tipo de alimentos nós estamos a consumir ao nível do planeta e, inclusivamente, nos países que pertencem à comunidade dos países de língua portuguesa. Esta fé inabalável na existência de um supermercado global aberto 24 horas, em que a qualquer momento, desde que nós tenhamos os recursos para isso, podemos ir comprar comida e com isso resolvemos os problemas alimentares das nossas populações, é obviamente uma falácia. E, sobretudo, se esses mesmos alimentos que nós achamos que encontramos num supermercado global à prova de qualquer ruptura forem produzidos, obviamente, através de monoculturas, através de uma agricultura intensiva no uso de fatores de produção químicos, que têm contribuído para a devastação de florestas, para a eliminação da biodiversidade e que sabemos hoje é um dos fatores que está na origem de um conjunto de doenças que têm atingido a humanidade nas últimas décadas e que este vírus é apenas mais um exemplo. Ou seja, de certa forma, nós estamos a criar na nossa relação com a comida, estamos obviamente a destruir o planeta e estamos de alguma